Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há 2 anos para o canal do YouTube e agora, em 2020, com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Me vacinei essa semana. Me vacinei depois de muitos colegas no Brasil, porque estou morando em outro país e sigo regras diferentes aqui. Tive que esperar que na minha cidade, no meu estado, fosse liberada a vacinação para pessoas de 50 anos ou mais. Me vacinei essa semana. E me vacinei num dia irônico, num dia em que o Brasil alcançou 300 mil mortes por Covid. São 11% das mortes no mundo, enquanto o Brasil tem apenas 2,7% da população mundial. Me vacinei essa semana, no mesmo dia em que Heber Bernard, representante do CONAIS, desabou. Em reunião com o Congresso, no qual Heber procurava relatar as suas dificuldades, ele se emocionou ao final. E ele me mandou nesse dia, talvez com uma justificativa, a reportagem do Estadão, em que está a foto dele desabado. E ele justificou: "Não aguentei, Luiz. Tá difícil, cara. No final da minha fala, fui apelar para a população respeitar as medidas não farmacológicas e desmoronei. Muita pressão de todo lado. A gente rema e não parece que sai do lugar." E eu respondi: "Você é admirável, meu amigo. Sua nobreza de caráter me impressiona. Sua emoção reflete o seu compromisso." Heber, para mim, é um dos exemplos de pessoas que estão, embora não tenham tido uma consequência pessoal da Covid-19, é uma pessoa que está 100% envolvida com o processo, envolvida emocionalmente. É uma pessoa que consegue ver o elefante na sala. No Brasil, você tem falado muito de negacionismo como crítica política ou como crítica a posturas anticientíficas. Mas eu acho que há um negacionismo branco, um negacionismo de nós que defendemos ciência. Porque eu percebo que a tragédia mora ao lado e mesmo assim nós continuamos com o nosso hobbismo de debater desenhos de estudo, polarizar cientificamente ou polarizar politicamente nas redes sociais. Quase como se nada tivesse acontecendo. Eu reconheço que racionalmente nós estamos reclamando todo dia da realidade do Brasil, nos queixando, lamentando todo dia da realidade do Brasil. Mas nós não nos comportamos como se estivéssemos no extremistão. Nos comportamos como se estivéssemos no mediocristão. Só para lembrar essas duas definições de Nassim Taleb, Mediocristão é nossa vida cotidiana, que não é isenta de riscos. Na vida cotidiana, nós podemos ter um acidente de carro, nós temos o risco de ter um infarto, um AVC, câncer. Mas esses riscos são constantes, previsíveis, de uma certa forma. Não individualmente previsíveis, mas previsíveis em sua probabilidade. No extremistão, o mundo é diferente. Os fenômenos são exponenciais. Nós não conseguimos nem imaginar onde é que nós vamos chegar. E eu acho que é essa percepção que falta a todos nós nesse momento. A todos nós hobbistas do debate científico. É a percepção de que a realidade está aí. A gente já sabe ciência, a gente já sabe os conceitos científicos. Eu me sinto um pouco fora de contexto. Quem sabe até eu posso usar a palavra fútil, discutindo desfechos em estudos, discutindo metodologia científica, ou até mesmo discutindo filosofia da ciência numa época em que não dá tempo demais de filosofar. É a época de olhar para a realidade. E foi por isso que na semana passada eu resolvi dar um minuto de silêncio. Eu não postei um podcast, eu não postei meu vídeo do canal do YouTube, eu não postei nada no blog. Eu pedi apenas que os colegas que fossem perder tempo assistindo minhas coisas, assistissem, na verdade, ao podcast do Medicina em Debate, que descreveu uma semana de meu colega, amigo Thiago Henrique, plantonista de UTIs na cidade de São Paulo. Simplesmente o relato de uma realidade. Um relato que não foi dramático. Aliás, não foi colocado de maneira dramática. Simplesmente é uma realidade. E nem todos nós estamos vivendo essa realidade. E a pergunta é por quê? E a resposta é porque, de fato, individualmente, é como se estivéssemos no mediocristão. Sendo assim, esse podcast é sobre racionalidade. Ou, melhor dizendo, irracionalidade. Abordando os seguintes tópicos: a diferença do extremistão e do mediocristão, e quando detectar que estamos próximos ou possivelmente entrando no extremistão. A diferença de risco individual e risco populacional, e como utilizar cada um deles, a depender do mundo em que estejamos. O erro do comunicador de ciência. A justificativa compreensível dos que negam o distanciamento social. E a justificativa compreensível dos que prescrevem drogas fantasiosas. O equívoco, baseado em evidenciomania, a respeito da eficácia do remdesivir. Consequências não intencionais da democracia das informações. E, por fim, o livro que meu amigo Ayrton Stein me recomendou. 31 de janeiro de 2020, há mais de um ano, eu escrevo no blog a postagem que alcançou o maior nível de audiência dos 10 ou 11 anos desse instrumento de comunicação, mais de 200 mil acessos. Postagem titulada A Epidemiologia do Medo. Essa postagem é repleta de acertos e desacertos. E um acerto muito interessante desse texto foi quando a gente percebeu que a gente precisava incutir na medicina baseada em evidências, percebeu inspirado pela pandemia, a diferença do paradigma individual e do paradigma populacional. O primeiro é um paradigma probabilístico tradicional e o segundo é um paradigma que é baseado em fenômenos exponenciais ou fenômenos contagiosos. E naquela discussão sobre a epidemiologia do medo, eu propus dois medos, o medo individual, que tem que ser muito mais baixo do que o medo populacional. Do ponto de vista individual, nosso risco de morrer de Covid não é muito excepcional. O risco de morrer de alguma outra coisa é até maior, se nós calcularmos. Do ponto de vista populacional, estamos diante de uma tragédia. E eu dizia ali, a gente deve adotar as medidas populacionais com preocupação. No entanto, não precisa se desesperar individualmente. E esse conceito é um conceito importante. Na realidade, esse conceito diferencia dois mindsets que têm que estar presentes, que têm que estar disponíveis na nossa mente e que precisam estar, ser escolhidos a depender da situação. A diferença, e o que eu não percebia naquele momento, é que os dois mindsets não podem coexistir na mesma situação. Observe aí, então, a importância de reconhecermos se estamos no medíocre estão ou se estamos com possibilidade de entrar no extremo estão. Nós somos descalibrados em relação à percepção de risco, e isso é comprovado cientificamente. Nós tendemos muitas vezes a superestimar riscos pequenos. E quando estamos no medíocre estão, devemos ter essa atenção para não superestimar esses riscos relativamente pequenos, porque podem levar a ações exageradas e consequências não intencionais. O que é medíocre estão? Medíocre estão é um mundo usual. É um mundo onde existem riscos, mas riscos calculáveis, riscos previsíveis. O que é o extremistão? O extremistão é o mundo dos extremos. O extremistão acontece quando uma grande enchente inunda de maneira imprevisível uma cidade, como aconteceu com New Orleans na época do furacão Katrina. O extremistão acontece quando um terremoto, como o terremoto do Haiti, mata uma quantidade imensa de pessoas. O extremistão acontece com um acidente nuclear ou como uma pandemia. A pandemia é o modelo biológico de extremistão. E no extremistão deve prevalecer o pensamento coletivo, o pensamento populacional, pois os fenômenos são fenômenos exponenciais. Meu mindset era um mindset no medíocre estão. Como médico, como acadêmico, minha experiência era toda no medíocre estão. E, portanto, eu passei uma vida alertando as pessoas que não exagerem a sua percepção de risco, nem exagerem a percepção de benefício das condutas. Isso aconteceu também com os demais epidemiologistas, com o CDC, com a Organização Mundial de Saúde, que tardou a reagir. A questão é que nós vivemos no medíocre estão, inclusive todas essas últimas décadas, os nossos problemas eram principalmente os problemas das doenças crônicas degenerativas. Aprendemos na faculdade sobre transição epidemiológica. Não são mais as infecções. A gente tem que se preocupar com essas doenças crônicas degenerativas. E o que a gente viveu no fenômeno do overuse é uma super preocupação com overdiagnóstico e overtratamento. Portanto, no medíocre estão, o mindset avalia a probabilidade e age de acordo com a probabilidade, sem subestimar e sem superestimar. No entanto, se estamos no medíocre estão, é imprevisível o real impacto das coisas. E ele pode ser muito maior do que você pensa. Normalmente, as cidades, erradamente, se planejam para um nível de enchente igual à pior enchente das últimas décadas. E não percebem que uma enchente pode, pela primeira vez, superar aquele planejamento que foi baseado na pior das últimas décadas. Portanto, quando você está diante de um desses eventos, que pode ser um evento de consequências imprevisíveis, é melhor se planejar para o pior possível. E foi por isso que no dia 26 de janeiro, ao saber que a pandemia é potencialmente, que uma epidemia pode se tornar uma pandemia e potencialmente um evento extremo, Nassim Taleb disse: vamos nos comportar como se isso fosse o pior do que o usual. Diferente de todos os outros epidemiologistas do mundo, quase todos, que procuraram prever com base na média do que eles estão acostumados, da curva normal. E isso foi o que eu fiz ao dizer: isso provavelmente não será um cisne negro. Eu não estava errado. De fato, provavelmente não seria um cisne negro. Mas a gente tem que entender o potencial disso se tornar um cisne negro. E em se tratando de uma epidemia, inclusive com as características que já se mostrava em janeiro, poderia chegar naquele momento. Essa foi a mesma coisa que Nassim Taleb falou na epidemia de ebola e que não aconteceu de uma maneira desastrosa. Mas aqui não é uma questão de errar ou acertar. É a questão de detectar que o fenômeno que está começando a acontecer, ele é potencialmente um fenômeno extremo, no sentido de que a consequência é exponencial e é um tanto imprevisível se ela vai ser de pequena monta, de média monta ou de grande monta. Portanto, vamos nos comportar com o princípio da precaução. De forma que a ideia ali era, naquele momento, ter tido uma percepção epidemiológica de que, em se tratando de pandemia de vírus, isso poderia se tornar uma pandemia. E nessa possibilidade, não vamos, de cara, defender o paradigma individual, mas sim o paradigma populacional. Ok? Então, quando nós estamos diante de alguma situação que parece que está começando a acontecer, algumas situações denominadas, e olhem meu texto do ano passado, como fenômenos de cauda gorda, são fenômenos mais raros, mas acontecem. E ao acontecer, eles podem ter consequências exponenciais. Diante de algum fenômeno desse, possibilidade de uma enchente, está chegando um furacão, possibilidade de uma pandemia, porque a gente já está vendo uma epidemia numa determinada região, a gente tem que se antecipar e se preparar para o pior. Portanto, nós podemos prever, pela característica do evento que está começando a acontecer, a possibilidade do extremistão. E nesse momento aí, nos comportarmos dessa maneira. Com a possibilidade do extremistão, nós devemos enfatizar o risco populacional e deixar um pouco de lado o risco individual. Vocês sabem por quê? E esse é meu aprendizado. Não tem como nós trabalharmos com os dois mindsets ao mesmo tempo. No Mediocristão, vamos trabalhar com mindset individual e não superestimar o nosso risco de ter um infarto ou um câncer para evitar o overdiagnóstico, o overtratamento. Na possibilidade do extremistão, não proponha o raciocínio com base no risco individual, porque ele é baixo, ele não é exponencial. E se a gente entra nesse mindset, a gente não se protege devidamente ou não protege a população devidamente. E esse é um dos problemas que faz com que as pessoas não se comportem como se elas estivessem diante de uma tragédia. Porque a tragédia não é com elas individualmente. A tragédia é uma tragédia com a humanidade enquanto todo. E a gente não consegue sentir o todo, a gente sente muito mais a gente. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer. Em suma, é útil eu pensar em risco individual se eu estou no mediocristão, mas deixe prevalecer o sentimento de risco populacional se eu estou no extremistão. E vamos identificar uma situação da outra. Acidente de carro durante um feriado não é extremistão, porque não vai chegar numa escala exponencial. É previsível, é ruim, mas é previsível. Furacão é algo que pode chegar ao extremistão. Então, epidemiologicamente, a gente tem que se antecipar quando a gente estiver diante de situações potencialmente de cauda gorda. Leiam o nosso texto, O Fenômeno da Cauda Gorda, publicado no blog no ano passado. O erro do comunicador de ciência. O erro do comunicador de ciência é não exercer a humildade e se tornar pretensioso em relação às suas próprias afirmações. E nessa pretensão, ele pode se distanciar daquele que é o receptor da sua comunicação. Comunicação tem aquele que emite a informação e aquele que recebe a informação. E nós precisamos criar um sistema de empatia do emissor e do receptor para que a gente consiga persuadir esse indivíduo que está recebendo a ideia. Se eu digo que o indivíduo é burro, eu distancio esse indivíduo de mim e, naturalmente, não conseguirei influenciar. E isso tem acontecido. Na medida em que as pessoas adotam a atitude de defensor de ciência como se estivéssemos em uma guerra, nessa hora a gente erra ao não reconhecer humildemente a nossa própria incerteza e a gente se distancia e não consegue persuadir. Portanto, o caminho do comunicador de ciência é o caminho da humildade e a não polarização. Portanto, não é a melhor estratégia chamar as pessoas de negacionistas, até porque essas pessoas, elas não são, boa parte delas, negacionistas de uma maneira proposital. A gente precisa entender o que é que se passa na cabeça de alguém, na cabeça de uma boa parte da população, que necessariamente não é por estar seguindo um líder político carismático. Às vezes pode ser, acho até que isso é um problema agravante, mas não é o principal. O que se passa na cabeça de uma pessoa que nega a eficácia do distanciamento social? Como eu já disse, isso está no nosso vídeo no canal do YouTube. A eficácia é plausibilidade extrema de distanciamento social. Efetividade não, não é plausibilidade extrema, mas se torna uma profecia autorrealizável quando a gente diz à população que o distanciamento não é eficaz. Mas o que é que acontece com as pessoas que desrespeitam uma ideia de se distanciar socialmente? Né? Todos nós, independente de partido político, temos a predisposição de violar essa regra. E o que está aí são alguns fenômenos psicológicos. O primeiro é exatamente essa percepção de um risco individual que não é tão alto. A segunda coisa é o viés do momento presente. Entre o presente e o futuro, nós escolhemos geralmente o presente, que é a gratificação imediata, diferente da gratificação tardia. Isso explica por que uma pessoa tem dificuldade de parar de fumar. A gratificação imediata é mais útil, é mais sedutora do que a gratificação tardia de daqui a 20 anos eu não tenho câncer. Explica por que as pessoas não adquirem hábitos para a perda de peso, porque a torta é o aqui e agora. O emagrecimento é lento, progressivo, dura meses e anos. Portanto, nós temos esse viés de gratificação imediata, o viés do momento presente. E isso faz com que a gente não resista em sair para tomar uma cerveja no meio da aglomeração, porque a gente sabe que o risco de Covid nosso, individualmente, não é tão alto. E o risco populacional diz respeito mais aos próximos dias, aos próximos meses, não é imediato. Então esse é um primeiro viés que acomete a todos e a gente tem que reconhecer isso. A segunda questão que faz com que pessoas, e aí diferencia, o viés do momento presente é semelhante em todos, tá? Mas a segunda questão diferencia a visão da pessoa do mundo. Se é uma pessoa mais liberal, voltada mais para um liberalismo econômico, ou se é uma pessoa mais voltada para igualdade ou de mindset mais social. E aí é o chamado fenômeno de framing ou moldura do problema. E esse é um fenômeno psicológico muito bem descrito. Se você está discutindo com o paciente se ele quer ou não fazer a cirurgia e você expressa o risco cirúrgico em mortalidade, a escolha tende a ser uma. Se você expressa o risco cirúrgico em sobrevida, a escolha tende a ser outra. Se você fala que há risco de 10% de morte, o menor número de pessoas aceita fazer a cirurgia comparado a se você falar que há uma probabilidade de 90% de sobrevida, embora as duas afirmações signifiquem a mesma coisa. Mas a moldura colocada na morte gera um processo de aversão à perda. Isso aí faz com que a gente se esforce mais para não ter essa perda. A moldura colocada na sobrevida traz a conotação de ganho e às vezes a gente pode pensar, não vale a pena eu pagar o preço por esse ganho. O que acontece então é que pessoas com uma visão de mundo, e eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas com uma visão de mundo mais igualitária, digamos mais social, elas pensam no número de mortes. O frame está aí. E elas são mais sensíveis a essa questão e acabam se atraindo mais por medidas que previnam mortes. Pessoas de pensamento mais voltado para a economia, elas pensam que vai haver um preço para um número de vidas ganhas. Elas pensam mais como raciocínio de custo-efetividade. Elas não pensam nas mortes prevenidas, mas nas vidas ganhas. Esse frame é colocado justamente pelo mindset econômico daqueles que têm um pensamento mais liberal. Então percebam que o frame a gente não percebe. Simplesmente é como a minha mente funciona. É o meu mindset mental. Então não é exatamente uma intenção de negar ou uma intenção de não compreender a realidade. É porque o frame da pessoa de visão social é diferente do frame da pessoa de visão liberal. Ambos querem a mesma coisa, querem um mundo bom. Mas quando você coloca um frame nas mortes, a gente fica mais motivado a agir e prevenir, porque a gente tem aversão à perda, do que quando a gente coloca o frame no ganho de vidas. Isso explica, portanto, o porquê de pessoas diferirem tanto em relação a essa questão de distanciamento social. Temos que reconhecer o nosso viés de momento presente, em primeiro lugar. Todos sofremos isso. E temos que colocar o frame quando estamos no mediocre cristão, na perda. Porque se eu coloco o frame na perda, isso vai utilizar de meu viés de aversão à perda e agiremos de uma maneira mais precavida, os princípios do cuidado precaucional. Precautionary caution. Dessa maneira, acho que para a gente influenciar em prol da racionalidade nesse momento, a gente precisa lembrar e se controlar em relação ao viés do momento presente, mas também procurar remoldurar o pensamento da sociedade. Ao remoldurar, a gente se aproxima mais da racionalidade. Framing é um dos fenômenos muito estudados pelos psicólogos cognitivos e tem muito a ver com NAD, sugestionamento de comportamento populacional. O mesmo approach tem que ser utilizado quando pensamos em não prescrição de drogas fantasiosas, que é um tema que faz parte do feitiço do tempo, né? Ele nunca termina e parece que a cada semana ele fica mais forte. Hoje mesmo, dois jornalistas me acessaram à procura de opiniões, um da Folha de São Paulo e outro do Globo News, a respeito desse assunto, que é um assunto que lá no início, se eu não me engano, em maio do ano passado, eu escrevi dizendo, será que isso não vai terminar? Eu posso utilizar da estratégia de considerar que médicos que prescrevem esse tipo de coisa são mal intencionados, são negacionistas, são politicamente ligados a um determinado partido ou coisas desse tipo. Mas na verdade não é isso. Na verdade, é uma irracionalidade que passa pela, por dois vieses, um mais genérico e outros mais relacionados a uma falta de habilidade para o raciocínio mais científico. O viés mais genérico, ele é comum de todos nós e é o desejo do heroísmo, é o desejo de contribuir, né? Essa pandemia aí é cheia de pseudo-heróis, né? Eu posso estar aqui gravando esse podcast e achando que eu estou fazendo meu papel de herói na pandemia, né? E naturalmente o médico na linha de frente, ele quer também beneficiar diante de uma situação tão desastrosa assim. Então, existe um termo que as pessoas têm utilizado muito incorreto, além de inadequado, né? Ele é incorreto. Eu digo inadequado porque ele é ofensivo. É o termo de médico leigo. Isso, primeiro, é ofensivo. Segundo, não é verdade. Médico não é leigo porque ele prescreve essas drogas. Na realidade, se demonstra que aqueles que mais sofrem de certos vieses cognitivos do complexo de Deus, por exemplo, de eu acho que eu tenho todas as soluções, são os especialistas. Então, é uma incoerência dizer que isso é porque o médico é leigo. Não, não é leigo, não. O problema não está na falta de capacidade de reconhecer que isso não é um ensaio clínico randomizado. As pessoas sabem isso de uma maneira geral. A questão está num paradigma, numa tendência nossa, e essa é uma tendência que aumentou a probabilidade de sobrevida da espécie, de acreditar nas nossas soluções. Então, eu superestimo as minhas soluções, isso é descrito em médico, eu subestimo o dano. E eu sofro, portanto, de um complexo de Deus ao adotar tratamentos que não têm evidências, e isso aí é um problema que vem muito antes de Covid. Portanto, não é porque é leigo, isso acontece principalmente com especialistas, que é uma presunção, que é uma superestimativa da nossa capacidade de entender o mundo como ele é. Okay? Então, isso é comum a todos nós, não é ignorância. E no caminho não é chamar pessoas de leigas, até mesmo porque médicos não são leigos. O caminho é entender o que se passa. E o que se passa é o complexo de Deus, é o viés da crença, é o viés da ação, o desejo de fazer. E isso é típico de todos nós. Quando você está diante de uma pandemia, isso até piora. Segunda questão, existe uma necessidade de um treinamento de racionalidade. E aí existem dois pontos que precisa ser transmitido, explicado, para que a gente se aproxime de um pensamento racional. O primeiro é o pensamento probabilístico, tá? Reconhecendo a probabilidade muito baixa de remédios para verminose ou remédios para malária funcionarem para vírus COVID, tá? E, portanto, se eu não tenho uma demonstração, essa probabilidade fica mais baixa ainda, ou pior, na medida em que surgem estudos de boa qualidade negativos, vai baixando mais ainda essa probabilidade. Então, a probabilidade de eu beneficiar um indivíduo com algo que tem baixa probabilidade conceitual é muito pequena, e as probabilidades não intencionais superam a probabilidade do benefício. É apenas remeter ao pensamento probabilístico, que não é inato do homem. E a segunda questão é entender que tratar um paciente de COVID é um tratamento individual e você não está tratando a pandemia. Às vezes, a gente acha que o nosso tratamento para um paciente de COVID tem um efeito exponencial porque estamos diante de uma pandemia. Não, o efeito exponencial são condutas que dizem respeito à pandemia, ao coletivo, como máscara, como distanciamento social, como vacina. Mas quando eu estou tratando um paciente individual de COVID, o efeito não vai ser exponencial, vai ser só naquele paciente. Assim como seria o efeito no paciente de insuficiência cardíaca, de câncer, de infarto. E essas outras doenças têm direito a uma racionalidade. E o meu paciente com COVID tem o direito à mesma racionalidade do que o paciente com outra doença. Portanto, o segredo está na gente diferenciar o benefício individual e o benefício exponencial. Mesmo que COVID tenha decorrido de uma pandemia, uma vez tendo um paciente com COVID, ele é apenas um indivíduo, e o tratamento dele não terá efeito exponencial. Agora vamos a um exemplo de evidenciomania, e esse é o caso do Redencivir. Muitos têm dito, e algumas agências de regulação de medicamentos têm liberado o Redencivir para comercialização, sob a premissa de que, embora não reduza a mortalidade, ele melhora o tempo de doença, né? O tempo para a recuperação do paciente da doença. Então, e isso acontece pelo seguinte, são basicamente dois estudos em Redencivir. Um primeiro, que foi aquele estudo do ano passado, e que foi a primeira notícia de um tratamento que poderia ser específico para a COVID, que é o ensaio clínico americano ACTT-1. Ele foi motivo de comentário nesse podcast. E aquele ensaio clínico randomizou 500 e tantos pacientes para Redencivir versus o grupo controle, e o desfecho foi esse, um desfecho de tempo para melhora. Ele mostrou um benefício estatisticamente significante de, no grupo Redencivir, 10 dias para tempo para melhora, comparado com 15 dias no grupo placebo. Bem, e aí se a gente diz, olha, houve aqui então uma demonstração de benefício. Lembrem-se que isso é um único estudo. Um estudo de qualidade razoável, mas um único estudo. E é importante que haja reprodutibilidade desses achados, né? Então, será que isso é uma informação, digamos assim, verdadeira? Surge então, e esse estudo, a CTT trial foi publicado em novembro, mas surge então depois a publicação do estudo Solidarity, né, que é o estudo da Organização Mundial de Saúde, e que randomizou 2.750 pacientes para Redencivir, a ser comparado com o controle, um estudo muito maior. Diferente do primeiro, o objetivo aqui era mortalidade e não mostrou nenhuma diferença de mortalidade. Então, o que eu chamo de evidenciomania é a gente tentar acreditar nos dois resultados. Ok, um estudo mostrou melhora de tempo para recuperação e o outro não mostrou melhora de mortalidade. A questão, normalmente, quando estudos... o pensamento mais científico a respeito de um ensaio clínico é o que ele está testando em termos conceituais. E um ensaio clínico está testando benefício. Desfecho, na realidade, é uma mensuração do benefício. E é bem verdade que o desfecho desfecho morte, ele é muito mais robusto, o objetivo, do que tempo de para recuperação. Mas o que eles fazem é tentar mostrar benefício. E normalmente os desfechos, então, são desfechos interconectados e não desconectados, no sentido de que um benefício demonstrado em um tipo de desfecho tende a coincidir com o benefício ou não demonstrado em outro tipo de desfecho. Portanto, a interpretação mais provável é algum desses dois estudos está errado. Na verdade, os dois, um mostra benefício, o outro não mostra, mas algum dos dois desses estudos está errado. E não tentar conciliar o resultado diferente de dois diferentes desfechos, como se os desfechos fossem coisas independentes um do outro. Na verdade, o tempo de recuperação está medindo controle da doença, mortalidade também está medindo controle da doença. Então, se existe controle da doença, os dois desfechos deveriam melhorar. O que a gente percebe é que no estudo Solidarity, não só não houve redução de mortalidade, mas não houve também redução de outros desfechos, como incidência de intubação, e também não houve redução de tempo para a recuperação. Eles compararam entre os diferentes tratamentos e o tempo de recuperação foi igual. Então, observe que isso sugere de que o estudo menor e, consequentemente, mais impreciso, e embora fosse um estudo cego, a CTT1, ele houve inclusive mudança do desfecho primário depois do início do estudo, coisas. Ele tinha uma característica mais adaptativa. Ele pode estar errado. Então, quando você tem uma informação positiva seguida de uma informação negativa, a informação negativa reduz a probabilidade da informação a priori positiva ser verdadeira. Então, na realidade, a interpretação mais adequada é que o Remdesivir não é benéfico, porque o estudo maior, o estudo mais robusto, não conseguiu provar o que o estudo de características intermediárias sugeriu inicialmente. E não a gente tentar conciliar que um estudo mostra benefício em um desfecho e o estudo não mostra benefício no outro desfecho. Eu repito, o estudo Solidarity, ele não mostrou benefício nos outros desfechos também. Bem verdade que ele era um estudo aberto, ok? Mas uma coisa interessante é que a CTT 1, que é um estudo fechado, ele mostrou uma forte tendência de redução de mortalidade, quase estatisticamente significante com Remdesivir. Sugerindo, portanto, que o mesmo viés que possa ter causado vieses, né, ou erros aleatórios, que possa ter causado a melhora no tempo de recuperação, também causou a melhora na mortalidade. Ou seja, os dois estudos concordam em termos da análise da concordância dos desfechos. O Remdesivir sugere melhora não só o ACTT trial sugere melhora não só de tempo de internamento, mas sugere melhora de mortalidade. E o Solidarity sugere não melhora dos dois. Portanto, a questão não é separar os desfechos e acreditar em cada um deles. Eu vou acreditar no tempo de internamento do ACTT trial, eu vou acreditar na morte do Remdesivir. A questão é unificar diante de um pensamento probabilístico, de probabilidade condicional, bayesiano, que os estudos eles ocorrem um na sequência do outro e eles estão tentando avaliar só uma coisa: eficácia, benefício, controle da doença. E desfechos são interconectados e apenas ferramentas para avaliar o mesmo conceito. Portanto, o estudo maior não confirmou o que foi sugerido no estudo menor e, portanto, nós ficamos com a incerteza ou com uma maior probabilidade de que não beneficia. Portanto, o Remdesivir não é uma droga que tem eficácia comprovada. Essa é a interpretação correta. Cuidado, então, com o fato de que a Anvisa liberou, por exemplo, o Remdesivir, e ao liberar o Remdesivir, isso pode cair numa necessidade de custo, gerar custo para alguma coisa que nós não sabemos se de fato é benéfico. Aí eu chamo de evidenciomania, valorizar desfechos isoladamente sem entender que desfechos são interconectados e meramente a representatividade de um efeito maior, de um conceito científico maior. Desfechos são ferramentas, o que importa é o conceito científico. A democratização excessiva da informação científica. Democracia é bom, transparência é bom, ciência aberta é bom. Mas quando a democratização faz com que informações cheguem num momento muito precoce para a população geral, isso atrapalha mais do que ajuda. São informações que são disponibilizadas, por exemplo, para a população na forma de press release, antes que a comunidade científica possa ler, interpretar e traduzir para a população. E um dos exemplos nisso, com essa transparência ou essa democratização excessiva da informação, é o que tem se discutido a respeito da vacina de Oxford. Nessa semana houve a notícia de que o Data Safety and Monitoring Board do estudo da vacina de Oxford feito nos Estados Unidos questionou os autores desse trabalho, a indústria ou a Oxford, em relação à utilização de uma análise que era ainda uma análise interina, né, e exigindo dados da análise mais completa depois de um segmento mais prolongado. Tudo isso eu estou dizendo assim sem saber detalhes, porque a gente sabe através de notícias. Por exemplo, o que eu mais sei é o que o New York Times escreveu. Essa não é a forma de eu analisar. Então entra aí uma desconfiança em relação aos autores do estudo da vacina da AstraZeneca, Mas não é uma desconfiança baseada em alguém que lê o artigo e tem uma opinião. Parece que é uma coisa que é mais fofoca. É estranho, pessoal. Uma discussão entre o Data Safety and Monitoring Board e os autores do trabalho, eles ganharem a notícia aberta para a sociedade, virar notícia, notícia nos no jornais da televisão, nos no jornais impressos, coisas que são discussões mais internas do trabalho. O que é que nós precisamos da publicação do estudo, que a gente leia e a gente veja se aquilo é um dado preliminar ou não, e o quanto é preliminar. Está se fazendo uma discussão muito, no meu modo de ver, exagerada por causa de alguns pontos percentuais da eficácia da vacina. Então, eu acho que a gente deve evitar fofoca científica. Isso é fofoca científica. Eu não estou defendendo nem atacando a AstraZeneca. Eu preciso ler o artigo, entender o quanto preliminar foi esses dados e se eles são definitivos ou não. A fofoca acadêmica, a fofoca científica, principalmente em se tratando das vacinas, é uma coisa prejudicial. Portanto, não vamos nos precipitar com essas análises, e eu vou repetir o que eu tenho dito aqui bastante. Vamos esperar a publicação para que a gente possa fazer os nossos julgamentos. Uma nota pessoal. Há umas duas semanas atrás, o meu amigo Ayrton Stein, que é professor titular, epidemiologista e professor titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, escreveu para mim e disse: Luiz, eu estou lendo um livro, e era um fim de semana, ele estava descansando, e ele falou: estou lendo um livro chamado Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, e esse livro me lembra o seu podcast. E eu fiquei curioso porque ele disse que o livro me lembra o podcast. Perguntei a ele do que se tratava do livro. Ele me deu um rápido resumo. E dias depois eu estava andando pelo centro da pequena cidade onde moro. E vi uma livraria, entrei e o livro estava lá. Eu não entrei nem com essa intenção. Mas por causa de algo que a gente chama de acaso ou serendipity, o livro estava lá e eu comprei. E o livro é interessante. Esse livro fala de uma menina chamada Clara, mas é uma menina robô. E ela é um desses robôs que ficam nas lojas para as crianças comprarem o robô para que eles sejam companheiros. E eles têm, de fato, esses robôs, uma inteligência. E o que Clara faz é entender o mundo como ele é. Ela narra o mundo aos olhos de uma pessoa inocente e que procura entender as peculiaridades das outras pessoas e do comportamento das outras pessoas. Eu não sei se foi por isso, eu ainda quero perguntar a Ayrton por que que ele relacionou isso ao blog. Mas de qualquer forma, a minha relação é que esse é o nosso esforço contínuo. O esforço de compreender o ecossistema científico. O esforço de compreender o ecossistema epidemiológico, o ecossistema clínico, o comportamento dos médicos, o comportamento dos pacientes, porque foi há anos e há muito anos que eu entendi que medicina baseada em evidência não dizia respeito apenas à metodologia científica, nem aos trabalhos científicos. Medicina baseada em evidência é muito mais a respeito de comportamento. E é isso que Clara, uma menina robô, faz. Tenta entender o comportamento das pessoas no mundo à sua volta. Obrigado, Ayrton. E assim nós concluímos o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Divulguem essas reflexões. Elas não pretendem ser a voz da verdade, mas elas pretendem ser uma voz provocativa, disruptiva e que nos tiram muitas vezes da zona de conforto. Se gostem, compartilhem o podcast, interajam conosco nas redes sociais e até na próxima semana.